dígito 73, relatoria desembargadora Ana Helena Fischer Hinojosa. São recorrentes Thaís Maria dos Santos Antunes e Antunes Palmeira Limitada. Tem inscrição de sustentação oral pelas duas partes, tem pela reclamante recorrente, o advogado Douglas Braz Bezerra, e também tem inscrição de sustentação oral pela reclamante recorrente, pela reclamada recorrente, advogada Manuela Tavares Ramos. É o 12 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 269, dígito 73.
Eu vou me esperar aqui um minutinho só, viu? Volto já.
Ah, pois não, doutora.
Então,
Vamos suspender aqui um
eu vou
tempinho.
antecipar, viu, doutor João?
Então.
Diante do exposto que eu conheço de ambos os apeiros e no mérito dou parcial provimento ao apelo patronal para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000. Quanto ao apelo obreiro, eu nego provimento. Mas tem
É,
pedido.
apenas. Foram. Apenas para situar, existe alguma divergência em relação à questão do dano moral e à questão do FGTS, mas é só para situar os advogados. Para quem inicia.
É doutor Douglas pela reclamante recorrente.
Doutor Douglas, se quiser aguardar, o doutor Laerte pediu
Perfeito. Agora é de recurso adesivo. Não sei se a preferência
Ah,
será
tô,
para.
desculpe, eu não vi que era adesivo. Se for adesivo, quem começa é a reclamada, no caso.
Exato. Perfeito.
Manuela, né? Não,
Bom dia.
eu não tinha visto, não.
Tá sem áudio, doutor João.
Vamos aguardar um tempinho. O doutor Laerte pediu para uma retirada rápida. Vamos aguardar. Doutora, não, senhor, vou aproveitar também, vou dar uma saída também. Então, vamos suspender aqui 5 minutos, rapidinho, tá certo? Daqui a pouco a gente retorna. Dá uma suspensãozinha em 5 minutos. Bem? Pronto, retornando aqui a todos, né? Já posso. Doutora Manuela, então, com a palavra.
Bom dia. Bom dia. Boa tarde já.
Boa tarde.
Boa tarde a todos. Boa tarde, excelências, desembargadores e colegas advogados. É, eu gostaria de fazer minha defesa em cima da... na verdade, das multas que a empresa, né, a empresa reclamada, a recorrente, alega desidem, porque foi a multa atraente da empresa não foi responsável, porque diante do lapso temporal entre a demissão e a ordem judicial, a empresa não conseguia mais fazer no sistema da empresa, para o E-Social e para o MPE, a baixa que o juiz pediu para as guias de seguro-desemprego e FGTS. E, inclusive, a gente peticiona nos autos explicando o motivo de não fazer isso, e aí o juiz, de primeiro grau, libera por meio de alvará. E aí eu defendo a retirada dessa multa aí de R$600 e também a controvérsia que existe diante das verbas rescisórias, né, do final do contrato de trabalho, embora a gente sabe que essa matéria, de fato, do Príncipe, praticamente nenhum dos tribunais vem recebendo, mas diante da controvérsia que existiu para o pagamento das verbas rescisórias, eu também gostaria de requerer aí o indeferimento da multa do 467. E é isso.
Doutor Douglas, né? Foi não, com a palavra.
Boa tarde a todos. Reitero aqui as saudações e cumprimentos aos demais desembargadores, colegas advogados, servidores. Neste momento, estou representando a reclamante recorrente em recurso adesivo em 4 tópicos específicos, excelência. No primeiro tópico, no que tange a majoração dos danos morais ao qual foram deferidos. O segundo tópico é relativamente também à majoração dos honorários de sucumbência ao qual também foram deferidos. O FGTS rescisório e o requerimento da própria litigância de má-fé. Antes de adentrar no mérito específico, gostaria também de especificar que matéria idêntica com trânsito em julgado já foi julgado por esta, inclusive por nosso tribunal e essa turma, acessivelmente há um mês atrás, um mês não, mais concretamente a dia 8 de abril, ao qual vossas excelências, a turma por maioria, inclusive com voto vencido da desembargadora doutora Aninha Josa, mas manteve uma condenação por dano moral no valor do patamar de R$ 9.192,00, em processo idêntico. Quando eu falo idêntico, só não posso dizer idêntico pelo fato de o autor ser diferente, mas o processo em si foi no mesmo ambiente de trabalho, mais de 5 anos de prestação de serviço, a mesma função, ou seja, exatamente igual à mesma demanda. Tá? Era só para alertar nesse sentido, no sentido jurisprudencial desta corte e desta turma, que já se posicionou no mês passado nessa matéria específica. Mas no que tange ao próprio dano moral específico, no sentido da majoração, passo também a elencar os fundamentos aos quais servem para se pedir o pleito de majoração. Quais são eles? Excelência, trata-se não de uma empresa pequena de bairro, estamos falando de uma empresa com capital social de mais de R$3 milhões, que possui mais de 65 lojas de mercado, inclusive com fábrica própria. A demissão ela foi ocorrida, excelências, por via de WhatsApp, enquanto que, no momento de pandemia, qual foi dito, a empresa não havia passado nem mesmo 10 dias com o estabelecimento encerrado. Achou por bem fazer um vídeo, proprietário da reclamada, dizendo que iria fazer uma triagem dos funcionários, quais sejam, selecionar os melhores vendedores e o resto poderia ser demitido. Além do mais, excelências, friso que também nos vídeos anexados aos autos foi categórico afirmar funcionários mais antigos só serão pagos na Justiça do Trabalho. Ou seja, fazem demissão sem pagamento de salário, foi anexada aos autos que a reclamante ficou em estado de miséria, R$ 4,27 em sua conta bancária, e qual só veio a receber algo através de uma decisão judicial que liberou seguro-desemprego e FGTS passado quase 3 meses. Ou seja, excelências, o que eu gostaria de trazer não se trata de uma simples demissão, e sim uma estratégia de redução dos encargos rescisórios para fragilizar o trabalhador a aceitar qualquer valor, pois a empresa, ao demitir, nem sequer fez uma liberação de seguro-desemprego e FGTS. Além desse fator da demissão sem pagamento, ao qual a obreira sequer recebeu o salário do mês trabalhado, é preciso também destacar outros fatores ilícitos ao qual corrobora para ser majorado o pedido de pleito de indenização de danos morais. É a conduta inaceitável do proprietário da reclamada, ao qual fez em publicações de redes sociais da própria empresa, mencionando que aqueles funcionários que haviam sido desligados eram maus funcionários. Essa é a mensagem que ele deixa, pelo menos em sua rede social. A Narcisa, ela possui mais de 110 mil seguidores. Tá? Contribuindo com esse fato, estamos também que esses vídeos estão distribuídos em YouTube, ou seja, em um vasto lastro acerca da mídia social que está disponível a qualquer um. E ficou associado, além das palavras de baixo calão proferidas no vídeo, que eu não irei proferir em respeito e homenagem a Vossas Excelências, mas que consta nos vídeos essa ofendendo em si esses funcionários só pelo fato de pagar os haveres e obrigações protegidos pela CLT, ficou caracterizado, sim, uma demissão discriminatória, pois só foram demitidos os funcionários mais antigos, não foi demitido todos os funcionários mais recentes no caso da empresa permaneceram, aqueles com 5, 6 anos de empresa, os mais antigos, esses sim foram demitidos, sem receber um real na sua demissão. O vídeo ao qual se demonstra a caracterização e ofensa à integridade física da própria reclamante específica, ofendendo assim os princípios da dignidade da pessoa humana, e além do mais, a própria função social de uma empresa de um tamanho grande, não é? Ao qual tem um fator social de responsabilidade pelos trabalhadores, ao qual contribui em si para o enriquecimento da entidade patronal, e esse simplesmente numa situação que é determinada, uma pandemia, passou menos de 10 dias, já demitiu esses funcionários com essa estratégia, ainda mais faz menções em rede social para demonstrar que todos aqueles funcionários que tivessem uma produção mais baixa deveriam ser sim demitidos e ainda ser dessa forma que foi feita. Relativamente ao FGTS rescisório, a sentença também pede essa modificação, pois ela só deferiu a multa dos 40%, não observou que existia um pedido de D10 no rol de pedidos que pede-se também a condenação do FGTS rescisório, por isso deve ser modificado também nesse tópico específico. E outro tópico também que se utiliza, se pede-se em recurso adesivo, é a própria litigância de má-fé, pois a reclamada alega pagamentos que não existem nos autos, alega que foram pagos férias, etc., e faz menções de contra-cheque que está nos autos assinado. E, em observação, esse contra-cheque, ele pertence a outro funcionário, ou seja, demonstrando claramente se a boa-fé processual não está observada, se o juiz não for atento naquele sentido, poderia passar despercebido, e sim, a mencionar a quitação das verbas através da litigância de má-fé da própria reclamada, afirmando pagamento de verbas que não foram pagas e utilizando contra-cheque de funcionário diverso, caracterizando assim e violando o que prevê o Código Processo Civil nesse tópico específico. Eu penso, e quanto aos honorários de sucumbência da majoração dos 10% para os 15%, é justamente pela necessidade de intervenção deste causito para tentar fazer essa observação, é por isso que se pleiteia também para os 15% aos vezes dos 10 qual foram deferidos. Então, excelência, gostaria então de que fosse neste momento específico julgado improcedente o recurso da empresa, né, o recurso ordinário, e que fosse julgado procedente em recurso adesivo aqueles pleitos que aqui estão, até mesmo para a questão de sintonia jurisprudencial, pois fatos idênticos, eu esqueci só de mencionar qual foi o recurso, o processo, neste caso seria o 257, dígito 53 de 2020, da sétima vara, ao qual, inclusive, teve a participação do desembargador, novo desembargador Laerte, com a presidência do doutor João Leite e a doutora Anne, é que ficou como voto vencido nesse outro processo. É só esses termos que se pedem o reconhecimento e o deferimento do recurso obreiro. Obrigado, senhora.
Pois não, aqui não há menção alguma à questão do fato príncipe, mas só para dizer que não tem razão a reclamada, a empresa, porque não se configurou o fato príncipe tal qual previsto no 486 da CLT. Então, por isso, não houve nenhum motivo para que o ente público, conforme é querido, integrasse a lei. Não prospera o argumento de que trata-se de fato príncipe decorrente das determinações impostas pelo governo. Rejeito. No mérito, quanto à incompetência da Justiça do Trabalho, também, exatamente, cessação contratual devido ao fato príncipe, o aviso prévio não é devido pelo empregador, pois a ruptura não decorre da vontade. Dessa forma, entende que a competência para julgar a ação é do juiz da Fazenda Pública do Estado de Alagoas. Sem razão. Eu dou os meus argumentos aqui, mas não foi mencionado na defesa oral da reclamada. Pagamento de verba rescisória, extinção do contrato de trabalho. Alega a excepcionalidade da ação, de novo, requer o reconhecimento da força maior e caso fortuito, sem razão. O tema já foi analisado anteriormente. No caso... deixa eu ver aqui. Dano moral pela dissolução contratual. A empresa discorda da alegação da parte recorrida de que teria sofrido dano moral devido à atitude do proprietário da empresa recorrente. Aduz também que houve bis in idem na condenação ao dano moral. E já a reclamante aduz no seu recurso adevido que o valor arbitrário não atende ao princípio da proporcionalidade e o caráter pedagógico, pois é incompatível com o número das lesões sofridas, que foi dispensa discriminatória, onde não foram liberadas as guias do saque do FGTS, habilitação ao programa do seguro-desemprego, etc. E o vídeo contendo palavras ofensivas. Além do preposto da empresa ter agido com falta de urbanidade com seus empregados, afirmou a utilização indevida da Justiça do Trabalho ao dizer que todos os funcionários mais antigos só seriam pagos na Justiça do Trabalho para não pagarem duas vezes. Não foi correta a estratégia empresarial de se valer de fato príncipe para justificar a demissão da empregada. Ainda que o empregador da reclamante tenha sofrido prejuízo em razão da pandemia, não existe norma legal que autorize a falta de quitação das verbas, até mesmo porque cabe ao empregador assumir os riscos da atividade econômica, segundo o princípio da alteridade. Também deve ser esclarecido que a medida provisória 927/2020, cuja vigência está encerrada, não obstante tenha previsto o estado de calamidade pública e força maior, não incluiu qualquer autorização para a despedida de empregados sem o pagamento das verbas. E mais, dessa demissão se deu após um vídeo reproduzido nas redes sociais com palavras inadequadas. Tem cabimento a reparação moral, mas a sentença merece reforma quanto ao valor devido. Vê-se que os vídeos não foram dirigidos apenas à pessoa do reclamante, mas de forma genérica, impessoal. E nesses moldes eu dou provimento ao apelo patronal para reduzir o valor indicado para R$ 2.000, por entender razoável. Nego provimento ao apelo obreiro. Pagamento das anstrantes, que é, eu mantenho também a sentença mantida por seus próprios fundamentos, e que ele reduziu o valor das anstrantes arbitradas e a expedição de alvarás se deu diante da inércia da recorrente em descumprimento à decisão. Multas do artigo 467 e 477. superada a alegação do fato príncipe, bem como das verbas de controvérsias em audiências, eu nego providência. Eu nego provimento. Do percentual dos honorários sucumbenciais, a sentença fixou em 10% e eu entendo que deve ser mantida. Eu nego provimento aos apelos. O apelo obreiro, FGTS rescisório. A reclamante assevera que impede ter deferido em sentença a multa de 40% do FGTS, não foi observado o pedido D10, o qual apresentou de forma líquida e explícita o pedido a título de FGTS das verbas deferidas, ou seja, FGTS sobre as verbas rescisórias. Assim sendo, ele entende que deve ser modificada a decisão. Eu entendo que não tem razão. De fato, o reclamante postulou na petição inicial que lhe fosse deferida a repercussão do FGTS sobre as verbas rescisórias, que é o item D10. Ao julgar procedentes pedidos autorais, a sentença não apreciou esse pedido, não apreciou mesmo. Se a matéria não foi tratada, o meu entendimento é que, se existe embargo de declaração previsto no Código de Processo Civil, a questão de ser levado para o segundo grau não me dá o direito de julgar algo que sequer foi mencionado na primeira instância ou a reclamante não opôs embargos de declaração para sanar a omissão. Se assim fosse, apesar de haver posteriormente um artigo nesse sentido, a análise em profundidade de todo o recurso, para que haveria previsão de embargos de declaração apenas para o segundo grau? Entendo que não, porque não está escrito ali. O que não está é possível e eu entendo que é obrigatório, manteve-se o mesmo intuito do código anterior, de que, caso não seja opostos embargos de declaração para sanar uma omissão, no caso específico, aqui não, estaria preclusa a matéria. E assim é exatamente esse efeito devolutivo em profundidade conferido ao recurso ordinário, que é o 1013 do Código de Processo Civil, com o artigo 769 da CLT e a nova redação da súmula 393, permite à segunda instância a apreciação dos fundamentos da inicial não examinados pela sentença, mas não de pedidos não apreciados. Se o pedido foi examinado, todos os fundamentos, ainda que não apreciados na sentença, são devolvidos ao tribunal. Mas se um dos pedidos não é examinado, não pode este ser submetido à apreciação do juízo ad quem? Nem seus fundamentos, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da garantia plena do devido processo legal. Então, o recurso ordinário não pode ser utilizado como meio de obter uma complementação da decisão acerca das matérias não manifestadas pela parte em embargos de declaração. Nada a prover. Na litigância de má-fé, à luz dos artigos 77, 88 e 81 do CPC, requer que seja aplicada a multa. Sem razão, preclusa a oportunidade de alegação da matéria que deveria ter sido impugnada no momento oportuno e não o foi. Nego provimento. Então, quanto a manter... Assim, eu acho que só foi isso. O valor dos honorários são convenciais, eu mantenho aqueles concedidos na sentença no valor de 10%. É como voto, senhor presidente.
O Laerte.
Senhor presidente, só com uma questão de ordem, me permita... só relativamente ao tópico de omissão, o juiz ele julgou improcedente os demais pedidos. Então, não houve, na verdade, só para a questão de ordem, certo. Não houve omissão de fato, porque ele julgou improcedente.
Se o senhor ficou na dúvida, o senhor teria ter entrado com embargo de declaração, para saber se tinha sido apreciado ou não, ou foi integrado.
Ok, obrigado.
Doutor Laércio.
Boa noite, João. Eu peço vênia à doutora Anne em dois pontos. No tocante ao dano moral, eu até me equivoquei aqui, porque na hora eu pensei em como vou fazer, como vou propor a majoração. Aí eu fiz um cálculo. O juízo condenou em 4, a doutora Anne reduz para 2, eu acrescento 2. E aí registrei, mantém o valor de 6 mil, quando na verdade não é. O valor arbitrado em primeiro grau foi de 4, que a doutora Anne propõe redução para 2. E eu estou pedindo venda para majorar para 6. Por quê? O reclamado, de forma prepotente em um vídeo, determina que todos os seus colaboradores atribuam a nota de 1 a 10, de 1 a 10, para fins de rescisão contratual. Os mais antigos foram demitidos sem receber um réis. E, além disso, foram tratados com palavras de baixo calão. O fato de não ser dirigida a um colaborador, mas foi dirigida ao corpo de colaboradores. Não precisaria. A ofensa não precisa ser individual. Ela pode ser, sim, coletiva, e foi. São palavras chulas, de baixo calão, que, não, como disse bem o advogado, nós não podemos aqui repeti-las. E aí tem o efeito pedagógico. Pela simples forma que ele se dirige aos seus colaboradores, por si só, já denota a personalidade agressiva do empregador. Lamenta-se. Lamenta-se. Aliás, aquela cordialidade do brasileiro, tão falada por Sérgio Buarque, em Raízes do Brasil, realmente ou não existia, ele vivia no outro mundo, ou de fato não existe. E por isso eu peço vênia para majorar de 4 para 6 mil a indenização compensatória, porque eu vejo, data vênia, que todos os colaboradores foram agredidos verbalmente pelo empregador em uma agressão gratuita, desnecessária. Bastava já a dispensa sem direito a nada. Apenas na justiça poderiam postular esse direito legítimo. Quanto à omissão, eu também peço vênia à doutora Anne, por conta do efeito devolutivo em profundidade do recurso. Doutora Anne fundamenta também na súmula 297 do TST. Ora, essa súmula 297 é para a admissibilidade do recurso de revista. Nós estamos aqui a tratar da omissão na sentença e da revisão em segundo grau, que está previsto no artigo, salvo engano, é o 1013, parágrafo 1º do CPC. E aí forçou o TST a alterar a redação da súmula 393, que ela antes dizia, no final, no seu final, não se aplica, todavia, ao caso de pedido não apreciado na sentença. Com o novo CPC de 2015, ele revisou essa súmula e no seu item 2, parte final, eu vou ler o item 2 por inteiro. Se o processo estiver em condições, o tribunal, ao julgar o recurso ordinário, deverá decidir desde logo o mérito da causa, nos termos do parágrafo 3º do artigo 1003 do CPC, inclusive quando constar a omissão da sentença no exame de um dos pedidos. Há um pedido, esse pedido foi contestado, portanto, nós estamos, data vênia, aptos a julgá-lo, que é no tocante ao fundo de garantia. E eu peço vênia para deferir o valor postulado na petição inicial. Como voto, senhor presidente?
Eu também peço vênia à senhora relatora para acompanhar a divergência, tanto no que diz respeito ao dano moral. Eu entendo que a ofensa realmente reclama um aumento maior daquilo que foi fixado pelo juiz de primeiro grau, então acompanho a fixação em 6 mil. E também quanto à questão da aplicação da súmula 393, que é bem clara quando ela diz também na omissão quanto ao exame de pedidos, não é só de fundamentos, mas também de pedidos. Então, por isso, eu acompanho integralmente a divergência parcial do doutor Laerte, e aí fica o voto no sentido de conhecer os recursos, né? E dar parcial provimento, aliás, e negar provimento ao apelo patronal, não é isso? E dar provimento parcial ao apelo obreiro para deferir o pedido. Contra o voto da senhora relatora, que deferia, dar provimento parcial ao recurso patronal para reduzir para 2 mil danos morais e negava provimento ao apelo obreiro. Eu acho que, no caso, o voto vai ter que ser alterado também, né? Alterado. A redação do voto.
Com certeza.
Doutor Leg, Vossa Excelência já fez aqui a divergência. A divergência. Tem algum problema em assumir também?
Sem problema.
Então, doutor Laerte, dois minutinhos, por favor. Dois minutos. Doutor Laerte, realmente essa nossa discussão de embargo de declaração é antiga. Parou um tempinho agora, mas ela é antiga e eu não me convenci ainda, porque está no Código de Processo Civil da forma idêntica ao do processo anterior. Doutora, e que era assim visto. O fato de estar numa... Caso. É isso que eu não entendo. Quando eu já conversei com um professor de processo civil e ele, na realidade, não me deu uma resposta para mim que me convencesse da efetividade dessa forma de pensar e dessa forma de ser. Está entendendo, doutor Laerte? Porque se a sentença omite um pedido que eu fiz, eu tenho um recurso a ser feito. É o recurso de embargo de declaração para omitir aquilo. Nem sempre eu entendo que nós temos essa competência, essa análise em profundidade, como continuo dizendo, não se aplicaria a um item totalmente omisso na sentença, em todos os setores. É assim que eu entendo, já arguí isso diversas vezes, já fiz uma tese para Congresso da LTR, que foi aprovada também e tudo, aí eu fico, não cheguei a conclusão alguma. Por enquanto, eu estou votando desse jeito, até alguém me convencer, inclusive esse professor de processo civil, que eu sempre pergunto, me consulto em relação ao processo civil, que eu tenho dúvidas.
Eu sei que eu não estou aqui para convencer, nem posso, nem tenho essa condição.
Não, com certeza.
Mas eu lembro quando nós começamos esse debate, doutora Anne, foi logo após a edição do CPC de 2015,
certo.
E não havia, o TST ainda não havia alterado a sua súmula 393. Eu já tinha esse entendimento com base em algumas lições que eu tinha lido de alguns mestres nesse sentido. E depois o TST veio, calhou do TST alterar a sua redação da súmula 393, acrescentando esse item 2, que tem data vênia de uma clareza celular. Mas eu não me apoio na súmula 393. Eu apenas contrapus por conta da senhora ter citado a súmula 297, que data vênia só se aplica para recurso de revista.
Não, exatamente, se aplica só para recurso de revista, mas assim como o TST acrescenta itens, tipo aquela que é empregada por tempo por prazo determinado, tipo contrato de experiência, ela tem direito à estabilidade. O TST, às vezes, costuma acrescentar itens que, no assunto que realmente não vejo ou gostaria que alguém que soubesse muito mais doutrina de Código de Processo Civil pudesse me explicar de uma forma plausível que eu pudesse entender a razão de ter o artigo no Código, porque é dispensável. Então, vamos retirar o artigo do Código, então? Pronto. Não tem problema nenhum, não há mais embargos, a figura de embargos de declaração. Para que existem no Código de Processo Civil embargos de declaração? É isso que eu não entendo. Vamos mudar a lei, vamos acrescentar aqui, tirar acolá, tira logo tudo, então. É dessa forma que eu entendo. Pronto, doutor João.
Vamos lá.
Senhor presidente, outra vez foi um motivo de ordem. Relativamente só ao requerimento do recurso adesivo, da litigância de má-fé, eu não sei se eu não ouvi por algum corte ou se foi apreciado.
Foi indeferido o pedido.
Indeferido.
Foi negado. Foi. E aí, nesse caso, eu fui unânime.
Perfeito. Obrigado.
Mas aí o voto fica com o redator, doutor Laerte.
Perfeito, obrigado.
Então, ficou por maioria conhecer dos apelos e no mérito negar provimento ao apelo patronal, contra o voto da relatora, que lhe dava provimento parcial para reduzir a indenização por danos morais para R$2.000. E por maioria, conheci da provimento parcial recurso obreiro para majorar o valor da indenização por danos morais para R$6.000 e deferir o pedido do FGTS rescisório no valor de 209 mil. Contra o voto da relatora, que é negado.
209 mil? Então.
Desculpe, R$ 309,28. É isso, né?
Bem, agradeço a todos. Ótimo. Continuação de bom trabalho. Fiquem com Deus.
Obrigado.
Obrigado.
Boa tarde.
Obrigado. Boa tarde.
Boa tarde, doutor.
Boa tarde, doutor.
Próximo é o 4 da ordem.